Olá, você que acompanha aqui o SEC Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com as nossas entrevistas para trazer para você informações, né, de diversos pontos aí, tanto do agronegócio quanto da economia. E agora a gente vai debater um assunto que é o Open Banking. Essa semana o Banco Central iniciou, né, o processo de regulamentação do Open Banking. E para explicar o que que é esse processo, o que que é o Open Banking, que modalidade é essa, eu estou aqui com o José Luiz Rodrigues, ele que é sócio da JL Rodrigues, Carlos Atila e consultores associados. Seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas, José Luiz Rodrigues.
Boa tarde, obrigado pelo convite. Estou à disposição.
Bom, vamos entender primeiro então esse conceito de Open Bank, né? Essa segunda-feira o Banco Central iniciou aí a regulamentação, né, do Open Bank, mas que está previsto para continuar, né, para começar aí lá para o final do ano e ser concretizado até o ano que vem, aí ser colocado no mercado. Mas o que que é o Open Bank em si, José Luiz?
Eu acho importante para a gente entender realmente o que está sendo tratado, a gente tem que contextualizar o Open Banking num processo regulatório. Então, todo mundo sabe que desde 2008 teve uma crise bancária muito forte, o mundo foi colhido por uma crise bancária. Na época, uma crise bancária, hoje nós temos uma crise de saúde diferente, estamos vivendo um momento de crise mais diferente. E de lá para cá, o que aconteceu? Deu chance para que a tecnologia, que novas tecnologias aparecessem. Então, que o pessoal hoje conhece aí como mundo fintech, mundo startup, essas empresas aí de altíssima tecnologia que usam modelos de negócio vinculados à tecnologia. Então, isso foi um passo muito importante, porque isso veio mudando conceitos, né, de operação no sistema financeiro mundial e brasileiro, lógico, e esses conceitos todos vieram evoluindo. Quer dizer, as fintechs trouxeram para o mundo do crédito, para o mundo financeiro, muita tecnologia e facilidade de acesso e por aí. Então, a regulação veio evoluindo por, primeiro, o Banco Central cuidou de, o regulador maior, que é o Banco Central, cuidou de pagamentos, que era uma coisa que você tinha isso de forma muito concentrada, você só tinha uma condição de operação bancária, só via bancos e com custos muito altos. Depois disso, você veio evoluindo até a regulamentação de fintechs de crédito, passou aí pelos cartões de crédito, arranjos de pagamento. Então, todo esse arcabouço veio sendo feito para modernizar o sistema financeiro, que foi provocado por essa mudança que começa lá em 2008. Tá? Então, uma mudança muito grande. Quer dizer, na verdade, isso foi um paradigma realmente, foi um rompimento com o passado aí, muito forte. Quer dizer, você teve que mudar o modelo para poder sobreviver. Só conhecia uma mudança tão forte antes, quando a gente teve lá os planos econômicos. Então, isso tudo veio sendo construído, né, e evoluindo no mundo inteiro. Então, a gente não podia ser diferente. Quer dizer, o sistema financeiro é uma coisa que se comunica com o mundo, ele é globalizado. E chegou no momento que você tinha que juntar todas essas funções em um único lugar, um único pacote, ou seja, evoluir para quê? Para que até para proteger o modelo do sistema financeiro, até para proteger, até para você defender o modelo, você deixar o modelo que funciona, que é muito bom no Brasil, mas até para você fazer com que ele fique seguro, permanente, você tinha que mudar algumas coisas. Junto com isso, teve muita coisa aí comum para todos os cidadãos, que foi a legislação também evoluiu muito, você teve um avanço muito grande com a lei de uso de dados. Isso deu uma protegida, porque até então todo mundo usava os dados aí que estão disponíveis em todo lugar, mas de forma desorganizada, muitas vezes até irresponsável ou invasiva, e hoje você tem uma regra de utilização. Você teve o cadastro positivo, que evoluiu bastante também. Então, essas coisas todas, todos esses pilares foram importantes para você chegar no Open Bank. Open Bank, o que que é? O Open Bank é uma junção muito forte, eu costumo explicar de forma muito rápida e fácil, que é o quê? É uma junção do mundo da tecnologia e informação. Esses são os principais pontos do Open Banking. Então, você está usando o quê? Você sabe, você tem o domínio da informação. Hoje, no mundo atual, quem tem informação tem o maior poder. Então, você tendo informação e você tendo a tecnologia que saiba tratar e saiba conectar essas informações, a favor sempre pensando no consumidor final, que é a grande tônica também, desde 2008 para cá, deixou de se pensar em produto, hoje você pensa em consumidor. Você tem a possibilidade de trabalhar, desde que autorizada por esse consumidor, a trabalhar com os dados dele e trocar informações entre os diversos players do sistema financeiro via as APIs, os sistemas aí que se comunicam para que essas informações sejam utilizadas a favor desse cliente. Então, o Open Bank é basicamente a cabeça, é a ponta, né, o final dessa linha aí. O final não, desculpe. Ele é o início dessa nova linha, né, mas que pegou todo esse aparato que foi criado nesse período para poder organizar e colocar à disposição do cidadão.
Aí a gente, sempre quando a gente aborda esses assuntos, a gente traz aqui para a realidade do produtor rural, que é o nosso público, né? O que a gente vê até o momento são assim, os produtores rurais buscando seus recursos de crédito e financiamento, instituições tradicionais que têm ali as suas linhas de financiamento voltadas exclusivamente para esse setor, né? Então, são ali dois ou três bancos que oferecem essas linhas de crédito para o produtor rural. Você acredita que com o Open Bank, o produtor rural vai encontrar essas linhas de crédito em outros bancos? Ele vai ter maior poder de barganha, vamos dizer assim, para conseguir um crédito mais barato, para conseguir ali as suas linhas de financiamento sem ser necessariamente por esses dois, três bancos atuais?
Erickson, eu acho que sim. Acho que o Open Bank é uma excelente solução para tudo isso. Por quê? Vamos juntar mais alguma coisa na minha análise, que vocês conhecem muito bem, que acompanham isso todo dia. Esse ano passado, então, o ano passado, não, esse ano, né, começo do ano, mas o ano passado foi um grande trabalho. O mercado todo trabalhou, principalmente o setor agrícola, o setor agropecuário, todos os envolvidos aí nesse processo da produção agrícola brasileira e agropecuária. Nós aprovamos a lei, a 13.986, que é a lei conhecida aí como conversão da medida provisória do agro, né? Isso foi a que trouxe também, quer dizer, juntando lá na minha exposição sobre a modernidade, ela veio trazer modernidade, tá, para os papéis e para a possibilidade de você ter uma prática mais tranquila dentro do agronegócio, quer dizer, você poder evoluir, né, a área da captação para poder ter mais recursos e mais alternativas para que você faça. Então, o Open Bank, ele na verdade junta tudo isso, quer dizer, essa modernidade toda que você gera em algumas áreas, tá certo? Ela está toda compactada e está toda jogada para dentro do Open Bank. Então, quando você fala que você vai ter mais facilidade de tratamento de dados, quer dizer, sendo muito claro, quer dizer, os bancos, as instituições financeiras vão conhecer melhor o cliente, vão saber melhor qual é a capacidade de utilização, qual é a capacidade de crédito, qual é a capacidade de pagamento de todo mundo. Isso ajuda você a oferecer produtos que sejam sob medida e também empodera o tomador, empodera o cliente, o agricultor, todo o setor produtivo, empodera o setor produtivo no sentido de escolher aquilo que ele quer e de buscar alternativas melhores, tá? Então, realmente, eu acho que a modernidade toda, passando aí por essa coisa toda que a gente falou, mais esse avanço que foi trazido para o mundo do agronegócio, ajuda muito. Quer dizer, na verdade, o que faltava? Não é novidade para ninguém que no mundo agro a gente sempre teve as regras antigas, que era o crédito rural aí por recursos direcionados, né? Aquilo de sempre, isso aumentava muito pouco, isso muito compactado em poucos bancos, né? Os bancos grandes, a maioria operava um pouco com isso, pequeno e médio de jeito nenhum, e sempre foi essa política. O agronegócio veio da porteira para fora, que como todo mundo diz, a coisa começou a crescer, começou a evoluir, e faltava modernidade, faltava maleabilidade disso, faltava credibilidade nos papéis para que isso ficasse mais tranquilo, mais fluido, mais operacional. Que essa lei nova trouxe isso. Então, ela cria alguns instrumentos aqui. Vamos botar no ponto correto, às vezes um pouco difíceis ainda, porque tem muita burocracia embutida aqui que tem que ser superada, mas que ajuda muito nesse sentido. Tá? Então, voltando para o nosso Open Bank, o reflexo de tudo isso, quer dizer, torna realmente o setor mais operacional. E a entrada do Open Bank também nesse sentido ajuda muito, realmente pode melhorar muito o mercado.
É, o que a gente vê, né, como você bem falou, ao longo do último ano, um ano e meio, é essa evolução natural tanto da economia, né, relacionado aí ao sistema bancário, quanto dos papéis dentro do agronegócio, né, realmente uma abertura ligada a esse sentimento de que estamos virando um país mais liberal, né, com relação aos negócios. E esse processo a gente vinha muito bem animado, né, com muitas perspectivas, né, de ver o país com menos amarras aí, até que chegou a atual crise causada pela pandemia, né, do coronavírus, o que aí aumentou em muito o risco aí de crédito, né? A gente vê que os bancos estão tentando administrar aí os seus créditos para realmente, com um temor, né, de que as pessoas acabem não conseguindo depois ressarcir esses créditos adquiridos no banco. O Open Bank chegando num momento como esse, como que o senhor enxerga isso? O senhor enxerga de uma forma positiva, né, porque depois da crise a gente vai ter aí uma retomada, né, de uma demanda retraída e tudo mais, ou ainda é preciso ter muita cautela?
Olha, eu acho que cautela sempre, né? O sistema financeiro é importante que você use de cautela, todo o mercado, toda a economia tem que usar de cautela para que não acumule problemas, né? Mas tem uma coisa importante aí que você citou agora, que a gente é bom localizar, que é esse momento de pandemia, o que é que aconteceu? Esse momento, na verdade, a crise de saúde foi um grande teste para tudo que a gente já tinha feito. Tá? Então, eu acho que é geral, a gente conversa com todo mundo todo dia, todo mundo fala que está trabalhando mais, que está em casa, conseguiu usar todos os canais de comunicação, tem simplificado muito a vida por conta da necessidade de fazer coisas. Então, foi um grande teste, tá, Erickson, para testar realmente, para explicar tudo que estava aí em prática. Né? Vamos ver o que é que funciona. Eu, por exemplo, ouvi muito nessa área do crédito gente com dificuldade de registro, tá, de garantia, banco exigindo garantia física. Tá? Nem acreditei quando ouvi isso, tá? Mas tem essas coisas ainda. Então, é próprio do teste, quer dizer, chegou um momento que tinha gente muito preparada para isso e gente muito pouco preparada para isso. O que mostra que o mercado ainda tem que evoluir muito mais para que, se a gente tiver, tem que mitigar riscos futuros para, se tiver uma nova necessidade, uma nova crise, que tomara que não, mas a gente está sempre sujeito, está sempre no risco, e agora nós sabemos que nós não somos imunes de forma alguma depois do coronavírus, a gente tem que estar preparado. Então, essa crise foi um grande teste. Né? As crises trazem isso, elas ajustam o mercado para suportar o que vem no futuro. Eu falei 2008 preparou lá pela crise bancária, foi a grande responsável por hoje a gente ter uma certa comodidade, uma certa capacidade operacional. Lá, os bancos estavam, naquela época, é bom comparar, porque o quê? Naquela época, os bancos estavam com um problema. A gente tinha um sistema financeiro com muito problema, no mundo inteiro. Hoje, o problema não é banco, o banco hoje é parte da solução. Os bancos estão capitalizados, os bancos não estão captando recursos, sim, pelos novos programas aí do Banco Central, mas muito mais para fortalecer caixa. Não estavam com operações perigosas aí no meio do caminho. As operações que eram muito impactantes no passado, que as operações de crédito de pessoa física, principalmente nos consignados, hoje está bem dividido. Então, os bancos estão numa situação boa, tá certo? O modelo novo do financiamento do agronegócio, financiamento rural, ele veio agora, vem crescendo, vem melhorando, lógico, vem melhorando. Os números que eu tenho muitas vezes aí são animadores, né? Você tem hoje mais de 50% já sendo financiado no agronegócio, mas tem que evoluir. E o que é que o banco precisa? O que é que o sistema financeiro precisa? Precisa de segurança. Então, à medida que você tem papéis que são registrados, papéis que são elaborados, papéis cuja garantia está presente, você melhora essa relação. Então, você melhora a coisa do risco. Você melhora o risco, você melhora o crédito. Então, eu acho que tudo que está acontecendo aqui de organização do setor financeiro leva a acreditar que a gente vai ter, sim, uma facilidade de crédito maior, uma condição mais segura, tá? E que tende a sair da crise com uma expansão bastante interessante. Agora, problema, acho que nós vamos ter alguns aí, porque realmente numa parada dessa aqui é impossível você não ter nenhum tipo de problema. Né? Mas eu acredito que seja uma evolução, sim, e que depois que passar a crise a gente vai estar mais preparado ainda para enfrentar. Tá? E não esquecer de enfrentar os problemas de sempre, sabe? Eu não gosto de citar problemas específicos, mas você vê, nós evoluímos no sistema financeiro todo muito, tá certo? E eu tenho continuado discutindo aí, por exemplo, registros cartorários. Tá? Os cartórios. Os cartórios precisam também se preparar para estar nesse mundo digital. O que eu ouvi esses dias, pelo menos aí pelos comentários, é que tinham-se dificuldade de registro de garantia para levar para os bancos, aí para os cartórios, e não tinham processos digitais funcionando. Né? Então, e de custos muito altos. Né? Então, estou citando um caso, mas tem mais burocracia por aí que precisa ser arrumada, mas é uma das coisas que me preocupa. Então, quanto mais a gente se organizar, aproveitar o aprendizado do impacto aí do corona para realmente construir um futuro melhor. Né?
E é bom a gente reforçar com relação à segurança jurídica, principalmente, porque é um outro detalhe que está entrando no agronegócio que o produtor não estava muito acostumado são exatamente esses papéis, né, voltados, né, para o agronegócio. Sim. A partir do momento que o produtor rural coloca um papel no mercado, ele também coloca uma parte em garantia. Ou seja, é uma dívida, né, a venda de papel pode ser transformada numa dívida que, se de repente houver insegurança jurídica ou um momento de crise muito grande e alguns desses papéis serem dolarizados, por exemplo, a gente vendo o dólar subindo, causando, poderia... A gente está trabalhando aqui ainda com hipóteses porque não deu tempo suficiente para esses papéis serem colocados no mercado, né? É muito recente, mas vamos trabalhar nessa hipótese. Qual que é a segurança jurídica que o produtor rural teria colocando esses papéis no mercado, inclusive dolarizados, né? Qual o alerta, né? Qual a mensagem que você pode deixar para o produtor rural nesse momento que está pensando num futuro próximo aí entrar com seus papéis no mercado?
Erickson, quando fala em dolarização da economia, você sabe que é sempre um problema muito sério. O Banco Central sempre brigou muito contra isso, com uma certa razão. A palavra não é essa, né? Dolarizar, não. A gente não pode pensar nesse sentido. O que foi feito foi o seguinte, pelo menos é o meu entendimento, é o que eu gosto, é o que eu defendo. O dólar, a dolarização de alguns papéis, ou a possibilidade de você vincular algum desses papéis em dólar, veio exatamente por conta das commodities. Então, nós temos produção rural, que são commodities, né? A soja, a principal delas aí, a cana. Então, você tem commodities. Os commodities, eles são precificados de forma internacionalmente, né? Não é precificado em Brasil. Então, você tem um preço internacional disso. Então, quando nós estamos lidando com coisas iguais, fica fácil de você defender a ideia, né? Eu estou defendendo uma precificação que não é minha, é mundial. Então, acontece com ela o que acontece com o mundo, né? Tende a ter altos e baixos, ou situações melhores ou piores, mas ela está dentro do mundo. Junto com isso, tem muita coisa para ser aprendida, porque quem entra numa operação com moeda estrangeira tem que pensar do outro lado, tem que mitigar risco, né? Tem que ter um hedge operacional para poder evoluir a operação. Então, tudo isso está sendo pensado. É o que você falou, está muito novo. Então, vai ter que ser construído operações aí nessa forma, que já existem informalmente no mercado, a gente sabe há muito tempo, mas as formais e as que têm segurança jurídica, elas vão ser construídas no sentido de você ter o risco compatível com ele. Né? Eu acho que isso é um avanço muito grande, porque você tinha essa dificuldade, né, de comprar ou de vender sem poder precificar no papel em moeda estrangeira. Você vai poder fazer isso agora. E, então, isso deixa o mercado igual. Mas, de novo, recomendando, só vai trabalhar com moeda estrangeira quem tem contrapartida em moeda estrangeira. Quer dizer, realmente que esse produto está vinculado em moeda estrangeira e facilita também a entrada de capital estrangeiro. Então, isso é um avanço. Né? Você tem a CPR, principalmente, que é o principal instrumento disso, já possibilitando a emissão dela vinculada à moeda estrangeira, mas essa é a recomendação, quer dizer, tem que tomar muito cuidado o que eu estou vendendo, o que eu estou comprando, qual é o momento disso, isso é sempre muito importante. Né? E a gente vai evoluir naturalmente, eu acho que isso evolui naturalmente, eu tenho certeza que os grandes players conhecem isso, tá? Não vão correr risco, já conhecem, porque já operam hoje com as trades, com esse componente, né? Já tem esse componente, quer dizer, o que está se fazendo? Está se reorganizando o mercado, se organizando de uma forma que ele fique mais transparente, mais seguro, e isso ajuda muito a resolver esses problemas todos. Tá? Mas a minha recomendação é essa, que sempre tome muito cuidado com a equação, né, do que está se comprando e vendendo, e da precificação de produtos aí. Prestar atenção, tem um modelo hoje que funciona, tá? Funciona, mas é caro, ele é difícil muitas vezes. Serve muito bom para os grandes, mas pequenos e médios sofrem muito com isso. Mas vai ter que aprender esse momento novo e tomar cuidado com essas novas variáveis.
E um outro detalhe que eu gostaria de abordar são dois detalhes, na realidade, que ontem, né, o Banco Central reduziu a taxa Selic, a taxa básica de juros, para 3%.
Que redução, hein?
Que redução. Surpreendeu o mercado, né? A gente viu o resultado aí hoje.
Né?
Isso. Né? Como é que o dólar está respondendo a isso, principalmente.
Isso.
E a Fitch, né, rebaixando aí, né, o risco Brasil, né, o risco Brasil ficando cada vez mais alto na visão da Fitch. Eu queria saber a sua opinião, o que esses dois pontos representam, né, na oferta de crédito nesse momento no Brasil, e o que o produtor rural tem que ficar atento, né, já que é o produtor rural que atua aí no mercado internacional. O que a gente precisa ficar atento com relação a esses dois pontos?
Bom, o rebaixamento de risco, nós sabemos que a influência direta é essa, às vezes uma inibição de novos investidores, né, uma redução, mais cuidado com os investimentos. Então, os investidores que estão normalmente investem em Brasil ficam olhando um pouco com mais reserva sobre isso. Quer dizer, isso faz parte do dia a dia da economia, né? É um problema mais macro, mas não é bem a minha especialidade, mas o que acontece é isso, né? De forma bastante operacional que eu vivo. Então, tende a ter um pouco mais de exigência de garantias, de taxas e tal, que atrapalha um pouquinho o mercado. Apesar que o Brasil tem essa coisa, mas também o mundo tem, né, quando a gente fala do mundo agrícola, do mundo da agropecuária, do agronegócio, está falando também de um mundo que tem hoje uma necessidade diferente, né? O mundo, principalmente agora, depois da crise, tem que comer, né, o consumo, e a gente tem uma coisa abençoada nesse sentido, que somos grandes produtores, somos ponta no mundo, acho que talvez hoje a principal fator de desenvolvimento econômico do país. Então, isso protege um pouco, quer dizer, na verdade, as demandas são grandes, né? Então você tem essa proteção. Mas realmente, quando volta para a economia em si, com taxa baixa de juros, que é uma política que eu acho que está corretíssima para esse momento, o governo, o Banco Central, o ministro da Economia tem realmente tido muita sorte nessas decisões, muita coragem nessas decisões, porque você está colocando o Brasil no patamar de mundo, né? As reações são complicadas, mas isso é necessário. Mas do outro lado, quer dizer, você tem a necessidade de prestar bastante atenção realmente nas avaliações aí por conta do risco. Então, realmente, deve ter um pouco de dificuldade com relação a novos investimentos, dificulta um pouco, né? Às vezes encarece um pouco mais, mas eu não acho que vai ser um impacto tão grande assim não, porque tem o outro lado que compensa, que é exatamente a demanda, né?
Uhum. E o senhor entende que o Brasil, mesmo diante desse momento tão complicado, mesmo diante das nossas dificuldades, né, nesse momento, dificuldades de deslocamento, de dificuldade em escoar, né, os nossos produtos, você entende que o Brasil é um país competitivo internacionalmente, é um país atrativo, né, para esses investimentos internacionais, tirando assim, tendo uma perspectiva mais global, né, já prevendo a longo prazo o fim dessa crise, grande crise que está acontecendo no mundo. O Brasil vai ser competitivo e atraente?
Eu acho que sim. Já é competitivo e atraente. Eu acho que hoje a gente já é. Tem um momento agora que eu nem gosto muito, né, a gente está muito barato. E com esse dólar todo a gente ficou muito barato, os ativos são baratos aqui. Então você vai atrair investimentos, tem o lado bom que atrai mais investimento. Só que você está vendendo por um preço menor do que podia, quer dizer, não tem muita vantagem econômica nisso. Então você tem o atrativo, mas com esse dólar do tamanho que está, realmente fica barato para o estrangeiro vir aqui e comprar ativos aí, procurar ativos de risco bastante controlado e de condição de pagamento muito boa, né? Do resto, eu acho que nós somos realmente um grande atrativo, principalmente por causa da produção. Nós não podemos parar com isso nunca. A gente tem que realmente resolver todo esse pacote de necessidade do campo, todo esse pacote de recursos para financiamento, cada dia mais fácil, mais barato, mais acessível, com maior segurança, porque isso é que vai aumentar e dá possibilidade de aumento muito grande na produção. E nós sabemos que a nossa grande saída é essa. A gente já aprendeu, acho que esses anos todos aí de economia, de planos econômicos, essa confusão toda que passamos e agora tem uma certa estabilidade nos últimos 20 anos, nos ensinou que o nosso caminho era esse, né? Então, eu acho que tem um espaço enorme ainda, vocês entendem disso muito mais do que eu, para crescer. Quando você cresce a base de possibilidade de financiamento, de custear o agronegócio, você tem, custear a produção, você tem realmente uma chance de expandir. A demanda do mundo é grande, né? A demanda é bastante grande. Nós somos competitivos, já mostramos isso. E hoje, nesse momento, mais competitivos ainda, né? Porque com esse dólar nesse preço, a gente acaba ficando barato.
Enfim, e como última pergunta, só reforçando então, o Open Bank vai ser, diante de todas essas informações que levantamos aqui, né, economia global, economia brasileira, o Open Bank veio então como uma forma de trazer aí para o produtor rural mais opções. Acho que é o grande resumo dessa nossa conversa é isso, é o produtor rural ter mais opções com segurança, e tendo aí uma maior facilidade para entender exatamente todos esses pontos que abordamos aqui ao longo da entrevista. Eu acho que o grande resumo é esse.
É isso. Eu acho que a gente tem que tirar disso é que o Open Bank é um processo que ele vem acima de tudo isso. Ele vem organizar esse mercado, organizar o mercado financeiro para uso das informações, para uso da tecnologia, para que isso tudo fique acessível. Quer dizer, a ponta final desse processo é atender o consumidor. Isso não se tem dúvida. Todo o foco que foi dado foi esse. Então, consumidores, de forma geral, de todos os segmentos da economia, vão ter vantagem, sim, com esse processo de implantação do Open Bank e de tudo que ele está trazendo junto.
Muito bem. Agradeço aqui a presença do José Luiz Rodrigues, ele que é sócio da JL Rodrigues, Carlos Átila e consultores associados. Muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
Obrigado a vocês pela oportunidade, Erickson, e estamos aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado.
Muito obrigado. E você que está acompanhando aqui o site Notícias Agrícolas, continue conosco, acompanhando aí as nossas informações de economia, política, os nossos acompanhamentos de mercado das principais commodities. E antes de encerrar esse vídeo, vou lembrar e fazer dois convites para vocês, né, que são dois eventos virtuais que vão estar sendo transmitidos aqui pelo site. O primeiro deles é um sobre integração, lavoura e pecuária, que vai acontecer dia 12 de maio, semana que vem, então, né? Dia 12 de maio, aqui no site Notícias Agrícolas, vai acontecer essa transmissão diretamente lá da CAT de Sorriso, né? Então, se você se interessa por esse assunto de integração, lavoura e pecuária, dia 12 de maio estaremos transmitindo aqui. O outro evento é o Nema Science, que é um evento para discutir, né, o manejo de nematóides. Traremos grandes nomes, né, grandes pesquisadores especializados nesse assunto para trazer aí para você informações essenciais para combater aí os nematóides que podem causar muitos prejuízos aí na sua lavoura. E esse segundo evento é no dia 13 de maio. Então, dia 12 e 13 de maio, dois eventos ao vivo exclusivos aqui no site Notícias Agrícolas para você acompanhar. Então é isso, pessoal. Lembre-se também de que estamos em todas as redes sociais. Então compartilhe as nossas informações, as nossas notícias, para que todos os produtores rurais sejam os mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha para o site Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.